Senhora da Piedade, iniciando a sexta sessão extraordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Geraldo Afonso Vieira.
Presente.
Geraldo Martins, presente. Gerson Xavier Pereira. José de Neto da Silva. Nilda Maria de Santos Todinho. Norte Chico Nacaiano. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes na presença.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura do trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Gerson Xavier Pereira.
Duas razões para falar em parábolas. Tudo isso disse Jesus em parábolas à multidão. E nada lhes dizia sem ser em parábolas. Desse modo, cumpria-se o que fora anunciado pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 21 de 2012, de autoria do Executivo, LDO. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2013. Em segunda discussão, não havendo um vereador para discutir, coloco-a em segunda votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 22 de 2012, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei Municipal 3986, de 17 de março de 2009. O projeto também já foi lido. Faremos leitura dos pareceres.
Câmara dos Autoridades, Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 22/2012. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões 13/7/2012, Nilza Maria de Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Gil, Nacaiano.
Em discussão, o projeto. Não havendo o vereador para discutir, coloco em votação pelo processo de voto. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 25 de 2012, de autoria do Executivo. Vetado parcialmente. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo e com a Sabesp. Veto aposto pelo prefeito. Leitura do veto e do parecer.
Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de julho de 2012. Assunto, projeto de lei 25 de 2012. Excelentíssimo presidente, servimos do presente para comunicar a Vossa Excelência, na forma do inciso 2º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, LOM, o veto por nós oposto no capítulo do artigo 1º do projeto número 25 de 2012. Que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, delega as competências de fiscalização, regulação, inclusive tarifária, dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ao consórcio intermunicipal de saneamento básico. Aliás, consórcio intermunicipal de saneamento básico da bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, CISAB e SMI, autoriza a celebração de contrato de programa com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para execução desses serviços e da outras providências, com base nas razões expostas abaixo, conforme parecer da assessoria jurídica. O projeto de lei segue-se no contexto de outros dois projetos de lei que tratam de assuntos correlatos. E o projeto que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, no qual consta a autorização para a assinatura de contrato de programa com a SABESP para a prestação de serviço de água e esgotamento, autorização para a assinatura de convênio do Estado para a gestão associada desse serviço e delegação da função reguladora dos serviços para o CISAB, além de definir toda a moldura regulatória dos serviços e os poderes que conferem a titularidade efetiva dos serviços para o município. E o projeto de emenda à lei orgânica do município para definir a titularidade do serviço de saneamento básico para o município. O projeto de lei número 25/2012, por sua vez, tem o objetivo de disciplinar os termos do convênio com o Estado de São Paulo para a gestão associada dos serviços de água e esgoto, inserindo o setor no contexto maior da política municipal de saneamento básico. Nesse sentido, o principal objetivo do projeto era disciplinar o convênio com o Estado de São Paulo mediante a aprovação do anexo ao projeto de lei, no qual constavam os termos do referido convênio. Esse desiderato fundamental do projeto de lei decorre de expressa determinação da Constituição Federal, no sentido de que os convênios de cooperação interfederativa sejam disciplinados por lei e não meramente autorizados por lei. Tal esclarecimento foi claramente delineado na mensagem do projeto de lei, cujo trecho transcrevemos abaixo. Importante destacar que este projeto de lei reforça a autorização legislativa para a assinatura de contrato de programa com a SABESP, bem como a delegação das funções regulatórias para o CISAB e a SBT, conforme já foi previsto no projeto de lei que trata da Política Municipal de Saneamento Básico. A novidade desse projeto de lei é trazer um anexo com a minuta de convênio com o Estado de São Paulo para a gestão associada do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Portanto, o objetivo desse projeto de lei é estabelecer as condições necessárias para a prestação especificamente de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário através de gestão associada disciplinando o convênio de cooperação com o Estado de São Paulo. Importa destacar que o referido convênio de cooperação deve ser aprovado mediante lei municipal específica, uma vez que o artigo 241 da Constituição Federal determina que esses convênios de cooperação entre entes federativos devam ser disciplinados, não simplesmente autorizados mediante lei municipal. Dessa forma, o projeto de lei que estabelece a política municipal de saneamento e o presente projeto de lei que disciplina o convênio de cooperação para a prestação de serviços de abastecimento e esgotamento são complementares entre si e fundamentais para criar as condições de prestação de serviços de saneamento básico no município. No entanto, o projeto de lei sofreu emenda da Comissão de Justiça e Redação, pela qual foi suprimido o anexo, contendo a minuta do convênio com o Estado. A alteração promovida pela comissão compromete a constitucionalidade do projeto e inviabiliza a instituição do marco legal necessário para promover a contratação da Companhia Estadual do Meio Ambiente, uma vez que isenta de qualquer discussão pública os termos do convênio com o Estado de São Paulo. Ademais, importa esclarecer que o município só vai exercer efetivamente a titularidade sobre os serviços de saneamento se conseguir criar um marco institucional adequado para tanto. E esse marco institucional já está sendo construído com a integração de três projetos de lei e a definição da titularidade dos serviços na lei orgânica 2 e a política municipal de saneamento e 3 o presente projeto de lei número 25/2012. Especificamente voltado para a discussão pública da minuta de convênio para a gestão associada dos como o Estado de São Paulo. Portanto, uma vez que a Câmara votou apenas o presente projeto de lei e, ainda sendo seu principal objeto, que é a luta do Governo do Estado, entendemos que ficou prejudicada a institucionalização do marco legal necessário para garantir a efetiva titularidade dos serviços para o município. Em que pese essas considerações, importa destacar que a minuta do convênio com o Estado poderá ser enviada em um segundo momento, mediante outro projeto de lei que devolva para a Câmara a matéria em questão. Dessa forma, sabendo que a autorização para a assinatura do contrato do programa com a Sabesp estará garantida com a manutenção dos outros artigos do projeto de lei, restando apenas discutir em um segundo momento a minuta do convênio e a política municipal de saneamento e atendimento, que cabe vetar o capítulo do artigo 1º do projeto de lei número 25/2012. Reiterando nesta oportunidade os nossos processos de consideração e apreço, vimos cumprimentá-lo cordialmente, aguardando que o veto por nós oposto seja devidamente acatado por essa grande Casa Legislativa. Atenciosamente, Jeremias Delpito, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 25/2012, Lei Municipal, veto parcial do Prefeito. Autorização para a elaboração do convênio. Exclusão da minuta do convênio por parte da Comissão de Justiça e Redação. Veto inconsistente. 1. Relatório. O projeto de lei de substituição, após sofrer emenda, foi aprovado pelo plenário desta Casa no dia 18 de junho de 2012, data em que se realizou o autógrafo entregue no dia 22 de junho de 2012 na Prefeitura, conforme folhas. O veto foi encaminhado à Câmara Municipal de Piedade no dia 10 de julho de 2012, respeitando o prazo de 15 dias úteis para o exercício dessa prerrogativa. O veto parcial abrange apenas o capítulo do artigo 1º do projeto de lei, cujo texto apenas autoriza o município a celebrar convênio com o Governo do Estado, instrumento indispensável à realização do contrato do programa com a Sabesp. Também autorizado por esse projeto de lei em outro dispositivo de lei. A fundamentação do veto encontra-se no fato de entender o prefeito que a disciplina do convênio se daria por minuta descartada pela emenda da Comissão de Constituição e Justiça e que tal texto suprimido seria essencial à constitucionalidade do projeto de lei, tendo em vista o que encontra-se previsto no artigo 241 da Constituição da República. Assim, visando garantir a autorização, a celebração do contrato do programa com a Sabesp e reiterar a suposta inconstitucionalidade, o veto atinge apenas o capítulo do artigo 1º. 2. Parecer, o veto apresentado não merece prosperar. A inconstitucionalidade alegada pelo Executivo adveria da exclusão da minuta de convênio do projeto autorizativo. Não se discute que a presença de tal texto regulamentaria os futuros ajustes celebrados pelo município. Contudo, não se pode negar a opção legislativa de disciplinar modo mais aberto, possibilitando que os termos do futuro convênio sejam decididos em negociação da Prefeitura com a Sabesp, com ausência de disciplina legal. Mesmo que prosperasse esse entendimento, eventual inconstitucionalidade advinda da exclusão da minuta seria omissiva. Isto é, haveria ausência de norma a regulamentar devidamente o convênio. Diante desse tipo de inconstitucionalidade, o veto é inútil, pois a exclusão de determinado texto não sana esse vício. Além disso, supondo que haveria inconstitucionalidade na autorização para a celebração do convênio, esta se estenderia à autorização para a celebração do contrato programa, pois este não pode ser celebrado sem que aquele seja o seja. Também o seja. Desse modo, inconstitucional seria toda a norma e não apenas um dispositivo dela. O veto parcial não satisfaz a constitucionalidade da norma, se esta houvesse sido violada. O artigo 241 da Constituição Federal estabelece a necessidade de disciplina legal. Contudo, os termos do convênio estabelecido por Biruta ultrapassam a capacidade legislativa, constituindo verdadeira intromissão do poder legislativo em matéria eminentemente administrativa. A disciplina legal deve ser abstrata e não concreta, como são os termos da Biruta excluída. Assim, a alegação de inconstitucionalidade também perece, pois o grau de disciplina na lei autorizativa foi opção dessa casa. E mais, a existência de disciplina mais genérica não implica a inexistência de disciplina que acarretaria inconstitucionalidade, como entendeu o prefeito. Diante disso, o veto não merece prosperar. Antônio Carlos Moreno, assessor jurídico, e de acordo com o Glávio Alexandre Porto Fiscal Norte, Câmara, procurador. Câmara Fiscal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 25/2012. Voto do relator. 1. O ilustre prefeito do município, com fundamento no inciso 2º do artigo 44 da Lei Orgânica do município, encaminha a mensagem através do qual comunica a oposição do veto parcial ao projeto de lei epígrafe incidente sobre o artigo 1º por considerar este dispositivo viciado ao excluir o texto indevidamente a multa do convênio a ser celebrado com o Estado. Entender do autário, fundamentado no parecer do assessor jurídico da municipalidade, a alteração proposta pela Câmara Municipal pelo artigo 241 da Carta Maior, que determina que os convênios de cooperação sejam disciplinados por lei municipal. 2. Desde isso, cabe assinalar que o convênio é entendido como um ajuste administrativo precário no dizer do saudoso Helle, citado pelo professor Diógenes Gasparini. É acordo, mas não é contrato. Enquanto nesse último tem-se partes, no convênio comparecem participes que a qualquer momento podem denunciá-lo e até dele retirar. Evidentemente não tem força de contrato. Basta dizer que é entendimento hoje dominante nos nossos tribunais que é inexigível a autorização das câmaras para permitir ao município celebrar convênios, porque isso implica controle legislativo sobre atos administrativos do executivo, o que ofende aos princípios da harmonia e independência dos poderes. A emenda número 19, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal, clareou o assunto, visto que não exige autorização legislativa específica de cada convênio, estabelecendo apenas que a lei definirá as características da forma de gestão associada de serviço. 3. De qualquer forma, ainda que se aceite a tese da necessidade de autorização legislativa, a questão de fundo diz respeito às regras referentes à gestão associada dos serviços. Ou seja, conquanto a emenda do projeto de lei atacado deve estar de autorização dada ao executivo para a celebração do convênio, na verdade, a matéria principal refere-se à concessão e execução dos serviços de saneamento básico. Não se pode dar à minuta do convênio a ser celebrado a importância vital que se vislumbra na mensagem do senhor prefeito, de tal modo que a simples exclusão desse documento, elaborado unilateralmente, teve o efeito de provocar a inconstitucionalidade do projeto de lei apreciado. O exagero é flagrante. Considera-se, sobretudo, que o projeto de lei traça com absoluta suficiência as normas a serem cumpridas para atingir os objetivos coordenados pelo município. Uma vez definidas regras legais específicas, passa-se aí sim pela efetivação do livre ajuste administrativo, conhecido como convênio, envolvendo as partes associadas. 4. Sob o ponto de vista da técnica legislativa, o veto é inteiramente inconsistente quando tem como alvo o capto do artigo inaugural. A palavra capto é de origem latina e significa cabeça. Isso, no ordenamento jurídico, significa o elemento mais importante do artigo, aquele que lhe dá o sentido principal, como prevê a lei complementar número 95-98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Ora, excluir as cabeças significa decapitar o corpo do projeto, tornando-o um monstrengo. Isso por si só justifica, sem dúvida, o não acolhimento do veto parcial do Alcaide. A título de argumentação, seria mais lógico a posição do veto total, visto que, a partir da concepção do prefeito, o vício da inconstitucionalidade apontada atingiria todo o projeto de lei. 5. Do que foi exposto, meu voto é no sentido do não acolhimento do veto, aposto pelo senhor prefeito, em tudo procedendo-se conforme disposições constantes do artigo 95 e seguintes do regimento interno da Casa, sala das comissões, 12 de junho de 2012, da Arquitetura Macaema, Nilza Maria de Santos Coutinho e Paulinho Bueno.
Em discussão, o veto. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimo secretário, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta casa de leis. Só justificando o meu parecer e a solicitação na derrubada do veto, o nosso nobre alcaide, excluindo o caput do artigo 1º, ele apenas vai excluir a autorização a celebrar convênio de cooperação. E é isso que o projeto foi encaminhado a essa casa, para que se autorizasse esse convênio. E ele, não sei o que se passou pelo jurídico do executivo ou não, eles vetaram o artigo, o caput do artigo 1º inteiro. Então, se vai tirar a autorização para celebrar o convênio da cooperação, tira totalmente o sentido do projeto. Realmente eu não entendi, mas isso prova que, mesmo com as suas ações agora, da pós-insistência desta Câmara, que ele iria celebrar o convênio com o Estado e permanecer na Sabesp aqui, o único entendimento é que ele não quer a Sabesp novamente. Se ele vai tirar a autorização para celebrar o convênio para permanecer na Sabesp aqui, o que nós temos que pensar? Concordo que pode ter havido algum engano, mas isso passou pelo jurídico do executivo, passou pelo prefeito, o prefeito assinou esse veto, né? Eu creio que isso aqui foi analisado, bem ou mal foi analisado, e nós não temos como acatar o veto pela sua inconstitucionalidade. Entendo que ele possa ter divergências desse poder legislativo. Mas nós somos o legislativo. Ele é o executivo. Então, eu solicito a todos os nobres colegas que me acompanhem também nessa rejeição do veto, que ao seja solicitado a aprovação ou não, eu solicito a todos que se levantem e acompanhem essa rejeição pela inconstitucionalidade e pela garantia de que o convênio que nós tanto brigamos para que se fosse realizado com a Sabesp realmente seja concretizado. Obrigado, nosso presidente. continua em discussão. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, também venho a essa tribuna dizer que sou contrário ao propósito do prefeito, que é vetar. Ele diz vetar parcialmente, mas o entendimento que temos do veto é que, uma vez aceito esse veto, o projeto inexiste, ele acaba. Se interrompe. Então, não temos porquê de aceitar esse veto. Fizeram modificações no projeto, mas em artigo, não no CAP, não no início do projeto. Não houve modificações. Então, não entendo porquê. Quero entender que seja um artigo, mas também não posso deixar de pensar que houve também manutenção. Porque uma vez nós aprovamos um projeto de lei que é o interesse da Câmara em renovar o contrato com a Sabesp. Essa é a nossa intenção, essa é a intenção da maioria dos vereadores dessa casa. Dessa forma foi aprovado. Como bem diz a legislação e o ensinamento que temos, que nós, vereadores, em certo momento, não devemos participar efetivamente na construção desse convênio, no acerto, no ajuste. Por quê? Porque nós somos legisladores e estamos aqui para fiscalizar se o convênio vai ser cumprido, uma vez que participamos da negociação, onde fica a autonomia e a autoridade do vereador de discussão e fiscalização a respeito do convênio. Essa é a grande preocupação. Nós estamos, sim, autorizando o município a celebrar convênio com a Sabesp. Quando que vai ser a regulação? Tudo isso é uma próxima discussão. E, na maioria das vezes, por parte do executivo. E nós, sim, vamos fiscalizar efetivamente o cumprimento desse convênio, o cumprimento desse acordo que será feito. Então, também sou contrário a propositura do prefeito, que é vetar parcialmente o projeto, como ele disse, mas vetando o capítulo do projeto, ele não está vetando parcialmente, ele está vetando na totalidade, é o meu entendimento. Então, peço também, como já disse aqui, o nobre vereador, nobre também relator, que vamos derrubar o veto do prefeito. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação o veto. Quero esclarecer que não é uma coisa, é meio que atípica na casa, então é dessa forma que vai funcionar. O vereador que estiver favorável ao veto proposto pelo prefeito permanece sentado, e o vereador que estiver contrário ao veto, que se levanta. Aprovado pela maioria dos vereadores a derrubar o veto do prefeito. 9-0, é isso? Passamos ao projeto de lei número 26 de 2012. Instituindo o programa de demarcação urbanística do município de Piedade para regularização fundiária de assentamentos urbanos de interesse social em áreas situadas em zona especial de interesse social. Projeto também já aferido, parece da leitura dos pareceres. Câmara Municipal de Piedade,
Projeto de Lei 26, regularização fundiária, instituição no município do programa de demarcação urbanística em áreas situadas em zona especial de interesse social. Considerações. Breve relatório. O senhor prefeito encaminha à Câmara a mensagem capiando o projeto de lei, com objetivo, em síntese, implantar no âmbito do município a demarcação urbanística prevista na Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009, que institui o programa Minha Casa Minha Vida, justificando a proposta de uma bancada que o uso do referido instrumento legal poderá ser de grande valia, sobretudo porque o município já dispõe de loteamentos socioeconômicos de diversas áreas. Tendo como pano de fundo a execução da política habitacional em favor das famílias de baixa renda, através da requalificação de imóveis urbanos e a produção ou reforma de habitações localizadas na zona rural, o governo federal instituiu o programa Minha Casa Minha Vida através da Lei 11.977/2009. O artigo 46 daquela norma específica trata da regularização fundiária, que consiste em uma série de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que devem ser aplicadas em assentamentos irregulares, visando garantir o direito social ao morador. Através dessas medidas, o legislador introduziu no nosso ordenamento jurídico novos e importantes instrumentos que certamente vão propiciar mais rapidez nos procedimentos de regularização fundiária, merecendo destaque a demarcação urbanística. No caso em foco, pretende o município proceder à demarcação urbanística de áreas situadas em zona especial de interesse social, prevista na Lei 3944, de 10 de julho de 2008, que institui regras de parcelamento do solo no município de Piedade. Cumpre assinalar que, conquanto tenha sido criada por lei, é imprescindível a edição de norma legal que delimite essa área especial no âmbito do território do município. De qualquer sorte, a lei orgânica atribui a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 5º. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Artigo 5º. 2. Assim como promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Artigo 5º. A matéria diz respeito ao interesse do município, sendo que inúmeros deles já estão estabelecendo normas referentes à demarcação urbanística, face à nova política habitacional estabelecida pela Lei Federal 11.977/2009. Parece-nos que o correto, quanto à forma, seria estabelecer as regras mediante decreto. Essa conclusão deriva da própria definição da demarcação urbanística como sendo um procedimento administrativo, ou seja, a medida situar-se-ia no âmbito da própria administração, podendo ser disciplinada por decreto emanado do Executivo. No entanto, segundo pensamos, nada impede que a matéria seja tratada por lei no âmbito do município, a ela dando-se maior amplitude. Diante do esforço para ser salvo por juiz, é pela legalidade do projeto de lei, Câmara Municipal 3 de julho de 2012, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico, Gladys Alexandre, curso de Biscoff, Carla, procurador. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 26, parecer, opinamos no sentido da legalidade do projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2012, Nilza Maria de Santos Cotinho, Valdir Bueno, Jorge Chico, Nakayama.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo de voto. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 27/2012, de autoria do Executivo. Altera o zoneamento urbano da área que especifica Rua 7 de Setembro. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Altera o zoneamento urbano da área que especifica ou a 7 de setembro e adjacência. Parecer, parecer preliminar no sentido de ser oficial do senhor prefeito municipal, solicitando que nos encaminhe a documentação abaixo para que possamos nos manifestar sobre a matéria. 1. Cópia de petição do mencionado munícipe. 2. Cópia da decisão do Conselho Municipal de Política Urbana, com a devida fundamentação. 3. Mapeamento atestando o local em que se encontra a propriedade, bem como o aqui. A questão da pergunta, citada das comissões 13 do século XII, de Usa Maria de Santos Sorrinho, Maldir Bueno, Arco Chico, na Carioca.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado.